Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a reunião 59ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma que faça a leitura da Bíblia, Jeremias 9, versículo 23 a 26. O povo de Jerusalém pede socorro.
Bom dia a todos. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e o que é direito do mundo. Estas são as coisas que me agrado. Eu, o Senhor, estou falando. Amém.
Solicito à vereadora Zuma Cinello, secretária, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 58 de 2023. Aos 14 dias do mês de setembro de 2023, na Praça Farroupilha, ocorreu a 58ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Cledumbing. Deixou de comparecer a vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e cumprimentou os presentes, conforme Resolução 13 de 2002. Solicitou ao vereador Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, segundo Tessalonicenses 2, versículos de 13 a 17, firmeza e fidelidade. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ao contínuo, participou da reunião o presidente da comissão organizadora dos festejos Farroupilha, senhor Henrique Nilman, e o senhor Ivoné Colpo, representando a patroa do CTG Sinuelo do Pago, senhora Ana Maria Colpo, organizadora dos festejos da Praça Farroupilha. Neste dia, foi convidada a realizar uma declamação, a primeira prenda mirim da 40ª região tradicionalista Elisa Saibert, dando continuidade à reunião. Ordem do dia foi apresentada em segundo turno de discussão e votação o projeto de lei 115, protocolado sobre o número 1458 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, sendo aprovado, foi apreciado em regime de urgência e urgentíssima o projeto de lei ordinária 150, protocolado sobre o número 1919 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, e assistente social vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SARF, sendo aprovado com 9 votos sim e 1 ausência. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 148, protocolado sobre o número 1895/2023, dos vereadores Marcelo Lemos, Márcia Fumagalli e Zuman Cinello, que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-partos nas redes públicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências, em regime de urgência, projeto de lei ordinária 149, protocolo 1918/2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.229.586,51. Ato contínuo, presidente e vereador Joelcy Alves Gonçalves convidou a primeira prenda, Mirim Valentina Rodrigues, a realizar uma declamação. O período das comunicações usados pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Zuma Rodrigues Ancinello, Marcelo Lemos e Paulo Roberto Inda Clenobing. Após o presidente vereador José Alves Gonçalves convidou os presentes para prestigiarem uma apresentação de dança tradicionalista, registra que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Joelcy Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11h40, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 14 dias do mês de setembro de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação nesta reunião.
Às 10h15, conforme requerimento 581 do vereador Marcelo Lemos, participa da reunião a jovem senadora Ana Luísa Pires Garcia.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, nossa jovem senadora, para quem participou de audiência nas mais altas esferas do governo, hoje está na Câmara da Uruguaiana, não é de tamanha relevância assim, mas é com muita alegria, com muita satisfação que recebemos essa jovem brilhante aqui na Câmara da Uruguaiana. Eu tenho o prazer de ser amigo do Matia, e acompanhando as notícias e vendo, como é que é o nome da mãe? A Karen aqui, a mãe da jovem, que também é uma jovem mãe, acompanhava as notícias e via o impacto, a importância, o tamanho disso, de termos de Uruguaiana uma guria brilhante que, através do seu estudo, do seu conhecimento, das suas redações, do seu trabalho, venceu milhares de concorrentes no estado inteiro e participou de um evento como uma representação, um evento da análise democrática, um evento do cenário atual que vive a nossa conjuntura econômica e social. E a Ana Luísa explicou o que que o sentimento dela em relação à saúde mental dos nossos estudantes e dos nossos jovens, da nossa sociedade, e venceu, ocupou um posto importantíssimo através da sua capacidade, e tem um orgulho para a Uruguaiana. Então, orgulho para a Uruguaiana, um prazer estar te recebendo aqui. Não é o Senado, né? É a Câmara de Vereadores, mas é uma alegria e muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigada por ter feito o convite. Eu sou Ana Luísa Pires Garcia, eu sou aluna do Elisa Ferrari Valls, mas eu anteriormente eu era do Fundamental do Moacir Ramos Martins. E a redação, eu conheci o projeto através do Instagram. Eu não conhecia, não é um projeto que é falado, é bem silencioso, só se tu buscar mesmo para te saber. Aí eu conheci através do Instagram da senadora Soraya Tranik. Eu conheci ela nas eleições, eu achei ela muito engraçada e vou seguir essa mulher. E quando eu segui, conheci o projeto e vou ver como é que é. Pesquisei, estudei sobre o assunto, o que, que era o jovem senador, me interessei. E chamei a minha professora de Leide Grafolin para fazer junto comigo, porque precisa de um professor orientador. Então, eu chamei ela para orientar minha redação. Eu estudei sobre o assunto que foi saúde mental nas escolas públicas. É um assunto, aparentemente, parecia fácil, mas tem muitas camadas através... tu vai pesquisando e vai vendo que cada problema mental... abrange um grupo social diferente e também é nas escolas públicas, não fala só sobre alunos ou sobre professores, é toda a comunidade escolar, a família está incluso nesse tema. Aí depois que eu estudei todo o tema saúde mental, eu comecei a escrever minha redação. Eu escrevi milhares de vezes, foi muito difícil. E no fim eu ainda não sentia que a minha redação estava pronta, mas mesmo assim eu enviei porque já estava estourando a data, faltava 2 dias para acabar. A primeira professora enviou lá na décima, a décima aprovou, aí mandou para Seduc, a Seduc também aprovou junto com outras 2 redações. E eu junto com outras 2 mandava lá para o Senado Federal. E lá no Senado Federal eu fui escolhida em primeiro lugar. Aí as 2 outras meninas de outras cidades ficaram em segundo e terceiro lugar. Lá no Senado, a gente tinha que levar um projeto de lei. E seriam separados, como são 27, 1 de cada estado mais o Distrito Federal, seriam separados em 3 comissões, 9 para cada comissão. E em cada comissão seria escolhido 1 projeto. E na comissão que eu fiquei, foi escolhido o meu projeto, que consequentemente virou o projeto de todos os outros 9, dos outros 8, que é para... Eu sou deficiente auditiva, eu tenho uma perda auditiva, e eu queria fazer um projeto que levasse esse tema sobre deficientes auditivos. Eu sei que é uma deficiência invisível, tanto na pessoa, porque não dá para perceber que a pessoa é deficiente auditiva, eu uso o aparelho, mas ninguém percebe. E também na sociedade é uma deficiência invisível, porque eu não vi projeto nenhum sobre o que eu trouxe, que é na matrícula, a pessoa é matriculada e ela tem que enviar um teste de audiometria. Mas aí, conversando com os outros jovens senadores, a gente decidiu fazer teste de audiometria, oftalmológico e psicológico, para detectar autismo ou alguma depressão. E como o tema era saúde mental, a gente trouxe esse tema também dentro do nosso projeto de lei. E agora o projeto vai passar para a Câmara de Deputados para ser votado e depois para o Senado Federal, se for aprovado. E, se for aprovado, vai virar um projeto de lei de verdade. Aí, teve outros projetos também, que é projeto Semana de Lei, Semana de Paz nas Escolas e Mês da Cultura. O meu projeto, o projeto dos outros jovens senadores do teste, foi um diferente, porque os outros só escolheram um mês ou uma semana. o assessor legislativo disse que era um projeto que sensibilizaria os senadores e que por isso tinha que ser escolhido dentre os outros 8. Também tivemos no plenário do Senado Federal, trabalhamos lá, a presidente da mesa foi da Bahia. Eu não fui escolhida, eu quis me candidatar, só que eu não pude me candidatar porque eu já tinha outro cargo. Eu fui presidente da CDH, Comissão de Direitos Humanos. Eu trabalhei no lugar do senador Paulo Paim. A gente teve uma audiência pública, vieram psicólogos, pessoas da área da medicina e também do meio ambiente, porque era tudo que abrangia da saúde mental. Trabalhar na CDH, mesmo que tenha sido um dia, foi muito legal, porque a gente aprendeu não só sobre a saúde mental, mais conhecimento sobre a saúde mental, mas também como os senadores trabalham. Vieram outros senadores nos explicar lá durante a audiência. Foi um trabalho um pouco difícil, porque toda hora vinha o assessor me entregar papel para falar, toda hora tem que estar falando, tem que estar explicando. Mas foi muito incrível a experiência e eu quero estar lá de novo, tendo essa experiência de trabalhar em uma comissão. E espero que dê tudo certo, né, nesse caminho. Tem alguma pergunta? Não querem falar alguma pergunta? Estou aberta a perguntas agora.
Com a palavra, a vereadora Zuma Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanham. No nosso plenário, nas nossas redes sociais. Quero parabenizar o colega Marcelo, né, por trazer essa joia rara hoje na Câmara. Vocês, Ana Luísa e a mãe Kari, parabéns, mãe, né? Por trás de um filho brilhante, existe uma grande mãe por trás. Ana Luísa, você é o nosso orgulho. Eu estou bastante emocionada de te ouvir e ver a desenvoltura da Ana Luísa para falar. É incrível, vejo que é uma jovem menina ainda, né, que deve ter 14 anos.
15. Não, 17.
17, ó, tem uma grande de 14. A desenvoltura e a importância, né, de ter esse acolhimento da escola, dos pais, dos colegas, e te parabenizar pelo tema, né, saúde mental. Isso a gente vê nas escolas, a grande necessidade e o apoio, né, da rede escolar municipal, apoiar esses alunos, que muitos deles, a família até nem percebe, né? Como a gente ouviu casos, que a família não percebe essa deficiência que às vezes a criança tem, o adolescente tem. Quero te parabenizar, que Deus continue te iluminando, te abençoando, e não vamos ficar só de senadora, né? Essa lei vai ser aprovada e vai ter o apoio, né, dos nossos deputados aqui, representado em cada vereador dessa casa, e que esse projeto de extrema importância venha a ser aprovado. Parabéns, Ana Luísa.
Obrigada.
E você é o nosso orgulho de Uruguaiana. Parabéns.
Muito obrigada.
Com a palavra o vereador proponente, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Zuma, pela manifestação. Não, eu não sabia que tu tinha essa... que tu usava aparelho auditivo.
Eu uso nos dois. Eu tenho uma deficiência de perda de 40 decibéis em cada ouvido.
O que significa 40 decibéis, assim, percentual, por exemplo? 50% da...
É tipo, vocês escutam 100%, eu tenho uma perda de 40. Tipo, tá no volume... Você escuta no volume 10, eu tenho que escutar no volume 40, tipo isso. É alguma, tipo uma relação assim, eu não sei explicar direito.
Tem uns que não escutam, mas é porque fingem que não escutam. Ana Luísa, que alegria, que orgulho tu é para nós, para Uruguaiana, para tua família, com certeza. Depois eu vou te apresentar a Escola do Legislativo, tal diretor aqui. É uma satisfação. Divulga teu trabalho. Eu quero fazer uma live contigo. Ah, já falei para os guris, ajeitar que quero fazer uma live contigo. E quando é que tu completa 18 anos?
Em abril do ano que vem.
Está convidada para concorrer à vereadora. Ah, sucesso para ti.
Tá bem, obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia aos colegas vereadores e vereadoras, bom dia a quem nos acompanha através dessa missão da rede social da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Karen. Ana Luísa hoje aqui, né, Karen? Conheço essa menina com muito orgulho desde que nasceu. Filha de um amigo meu, trabalhador caminhoneiro, João Garcia. É, meu amigo João. Aquela menina correndo, né, cara? E hoje nós enche de orgulho. Ana Luísa, parabéns. Tem orgulho mesmo. Muito já obrigada. Conversava com a Andressa, com a Larissa e falava. Da Ana Luísa. E elas felizes, tá? A cara, tu sabe que a gente se conhece, tem um baita carinho pela tua família e o respeito. Tá aí o fruto da educação de uma família simples, de uma comunidade de Uruguaiana, que acredita que é através do respeito e do amor aos filhos, a gente acontece o que a Ana Luísa fez nós representar. É um orgulho para nós, é um orgulho para o João estava viajando, eu mandei a foto para ele, emocionado. Emocionado porque é um pai que segue trabalhando dia a dia pelas estradas, trazendo sustento para a sua família e vendo aqui hoje o seu fruto. Sua esposa, parceira, companheira de uma vida inteira, né, Karen? E sabemos que a Ana tem muito sucesso pela frente.
Muito obrigada.
É, não é ter a certeza disso, que essa perda de audição que tu tem é para que teu potencial seja maior ainda, porque tu te reinventa todos os dias. Nós que te conhecemos desde que tu nasceu, a gente sabe do teu potencial e teu sorriso maravilhoso que nos encanta e faz acreditar que vale a pena, tá? Obrigado por tu estar na casa. Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Obrigado para todos os colegas vereadores e que Deus abençoe o teu caminho, tá, Ana?
Tá.
Tenho certeza disso. Precisamos de pessoas que nem tu, que pensam no coletivo, pois teu projeto foi pensando em colegas teus. Tenha certeza disso. Então, que Deus abençoe. Eu interrompo a sessão para nós fazer um registro junto à Ana e à Karen, tá? Vamos retomar a sessão. Colegas vereadores, em nome da mesa diretora, eu solicito também que nós vamos fazer uso da palavra para também fazer uma homenagem a um servidor desta casa. Peço a anuência dos colegas vereadores que na última semana esteve representando a Escola do Legislativo e principalmente o Uruguaiano, o Estado do Rio Grande do Sul, e a nossa Câmara dos Vereadores representou o Estado do Rio Grande do Sul no evento que ocorreu na sede da ONU, na cidade de Genebra, na Suíça, com o objetivo de tratar sobre a capacitação do servidor público com o foco nos ODSs da Agenda 2030 da ONU. Antecedeu a reunião que está acontecendo a partir de hoje com todos os presidentes mundiais, e a gente agradece o orgulho temos hoje e convido os colegas vereadores a se fazer presente, juntos homenagear o servidor desta casa, Ricardo Simas, que retornando de sua viagem à Suíça, que representou o Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul e mostrando que vale a pena sim acreditar na política séria, que é a política transparente. Simas, te convidamos a fazer uso da palavra e posteriormente iremos entregar para ti uma medalha que tu recebeu lá, Simas.
Senhor presidente, vereador Jalcir Gonçalves, demais vereadora Zuma, Delgado, Zácaro, Clemente, Clenubing, Marcelo, Padovan, Egídio, todos aqui presentes aqui no plenário. Antes de falar sobre a ONU, eu gostaria de aproveitar o momento em que Marcelo trouxe a menina Luísa para falar aqui nessa tribuna e fazer um convite em nome da Escola do Legislativo, né, presidente Delgado, presidente da escola, para que mas ao final do ano, Luísa, você esteja aqui junto conosco para a gente realizar uma conversa entre você e a Bibiana Palatino Brum, que foi a outra menina também do Colégio Elisa Valls e que hoje cursa direito fora da cidade, então ela só pode ao final do ano. Nós já estávamos conversando com a Bibiana para a gente fazer essa troca de informações, a experiência que vocês tiveram no Senado Federal, né, uma contar para outra sobre a sua experiência. Tá bem? Mas aí nós vamos entrar em contato e vamos agendar mais ao final do ano pela Escola do Legislativo para que a gente faça uma roda de conversa e trabalhando sobre a participação de vocês. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ricardo. I'm from Brazil and I work in a power legislative, a city called Uruguaiana. Assim foi o início da minha apresentação, da minha fala na sede da ONU, das Nações Unidas, na cidade de Genebra, na Suíça. Foram 3 dias naquela cidade, a ficha só cai quando você é chamado lá à frente, e aí treme e você tem que dizer alguma coisa, e a segunda frase foi "Excuse me, my bad English." English, né? Eu realmente não, eu leio inglês muito bem, mas minha pronúncia não é das melhores. Bom, primeira coisa que eu quero fazer é um agradecimento muito especial a esta casa. muito, muito especial essa casa, que desde o primeiro dia em que houve a oportunidade de fazer a inscrição da Escola do Legislativo para apresentar, para mostrar ao mundo o que o nosso Poder Legislativo faz, eu tive o apoio de todos. Eu lembro que conversei com alguns vereadores e todos disseram, vai, apresenta, inscreve, que vai dar certo. E eu não tinha essa certeza. Então, o presidente Juca foi incondicional o tempo todo, dando apoio, abrindo as portas. Conversei com o bispo Padovan, que estava na presidência, ele disse assim, tu vai ir. E cada um de vocês que eu conversei disse assim, nós precisamos mostrar ao mundo o que Uruguaiana faz. Este evento na ONU foi para tratar de capacitação de servidores públicos com foco na Agenda 2030 da ONU. E a Agenda 2030 ela trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são aqueles objetivos traçados lá em 2015 e que os 193 países que compõem a ONU, inclusive o Brasil, assinou esse tratado comprometendo-se a erradicar a pobreza, a erradicar o analfabetismo infantil, a melhorar a sustentabilidade e todos estes outros itens, 17 itens dos ODS, que os países estão comprometidos e passados 7, 8 anos, o Banco Mundial, a ONU, assim, não está progredindo, não se está vendo resultados e resolveu mudar o foco. Em vez de ter no debate com os ministros, chefes de Estado, presidente da República, vamos chamar aquelas pessoas que estão diretamente ligadas com o cidadão. Aquelas pessoas que estão na frente de batalha, que são os servidores públicos. E o Banco Mundial entende que só teremos uma cidade melhor e, consequentemente, um Estado melhor e um país melhor se o serviço público for prestado de qualidade. E como que nós teremos um serviço público de qualidade? Com servidores públicos capacitados. O que já é um orgulho da nossa Casa Legislativa, não é, presidente? Nossa Casa Legislativa é muito bem servida dos nossos servidores. Mas o Banco Mundial, então, resolveu tirar da cena os grandes embaixadores, chanceleres, diplomatas e chamar servidores públicos para discutir a Agenda 2030 e o que, que precisamos fazer. Este servidor aqui, que representa, na primeira imagem que apareceu ele assim, não aparece o meu nome, não aparece a Escola do Legislativo, aparece o quê? Câmara Municipal de Uruguaiana. Quem estava na ONU era a Câmara Municipal de Uruguaiana, que estava lá representando. E, pela nossa participação, fomos convidados, esta é uma reunião de trabalho prévia, no dia anterior ao evento, estão aí as autoridades do Itamaraty e os representantes de cada organização que montou este evento. E lá estava o professor Simas fazendo parte desta reunião. E neste momento, 19 horas do dia anterior da reunião, eu já havia presidido as reuniões de trabalho que antecederam aqui de abril até setembro, todas as reuniões de trabalho foram presididas por esta Casa Legislativa, da comissão, da comitiva brasileira, que foi a Genebra. Naquele momento me convidaram para ser o mestre de cerimônias do evento. E tive que preparar, e aí fui madrugada adentro preparando para ser o mestre de cerimônias do evento, e que ali ocorre, estou na abertura do evento, chamando a ministra, chamando o embaixador, compondo a mesa para fazer o nosso trabalho. Outro ponto marcante, nós tivemos ali contatos com casas legislativas, e vou contar, presidente da escola, Carlos Delgado, Tribunal de Contas da Bahia, ao saber da nossa revistinha, Ramirinho, chamou para o lado e disse assim, eu quero a revistinha Ramirinho, que nós lançamos no ano passado, vereador Marcelo, eu quero a revistinha Ramirinho em toda a Bahia. Ele é presidente do Tribunal de Contas da Bahia. Esse trabalho que vocês fazem, lúdico, de mostrar uma revista em quadrinhos, de como funciona o Poder Legislativo, tem que ser difundido e eu quero montar essa parceria. Foi a primeira parceria que se formou lá nesse evento. Né? Mas tivemos a oportunidade de conversar com gente do México, de Portugal, Timor-Leste, República Africana. Eu procurei mais os países de língua portuguesa, claro, dificuldade. O Itamaraty estava lá para dar apoio. Né? E fomos convidados a participar de uma homenagem ao embaixador Sérgio Vieira de Mello, aquele embaixador que foi morto no atentado terrorista lá em Bagdá, já fazem muitos anos, né? E nós fomos convidados a participar desse evento pelo embaixador Tovar Nunes, o chefe da delegação brasileira, mais alta autoridade brasileira na Suíça, né? E ele me recebeu como representante da delegação brasileira. Conversamos e no discurso dele ele incluiu o agradecimento às escolas de governo do Brasil que levam a educação para a cidadania e para a democracia para os nossos cidadãos. Isso foi ressaltado na ONU, esse trabalho. Então eu quero agradecer o apoio que eu tive de cada um de vocês, porque isso foi construído de 2017 para cá com a inauguração da Escola do Legislativo, mas que eu recebi a permissão desta casa, por meio de um decreto legislativo aprovado em plenário por todos, sem questionamentos e com muito incentivo. Obrigado, presidente, obrigado, senhores vereadores, senhora vereadora, por esta oportunidade que abre uma porta enorme para a nossa Escola do Legislativo. Isso aqui não foi o ápice, isso aqui é a abertura. Começou um novo patamar agora. Muito obrigado.
Sim, mas em nome da mesa diretora, dos colegas vereadores, a gente te agradece e só nos cabe incentivar cada vez mais que tu realize esse trabalho em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, mostrando a política séria, política transparente que acredita no desenvolvimento. Eu interrompo a sessão, convido os colegas vereadores para que a gente coloque mais uma lembrança histórica, sim, mas que mostra a abertura, como tu mesmo disse, o início de uma caminhada que leva a seriedade na política do nosso Brasil. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 617, protocolo 1902 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção ou troca da bomba d'água localizada na barragem São Churi, interior do município. Requerimento 618, protocolo 1913-2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas nas ruas Rodrigues Portugal, em frente ao número 555, e Francisco Vicente Velo, em frente ao número 624, Ípica 1. Requerimento 619, protocolo 1904 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo viabilização de faixa de pedestre na Rua 1, no bairro Coab 2. Requerimento 620, protocolo 1905 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao governador do estado, Eduardo Leite, à Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira e o deputado estadual, Ayrton Lima, informações sobre o programa Todo Jovem na Escola. Requerimento 621 e 627, protocolo 1906 e 1939 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências na iluminação pública nas ruas Marco Almeida, em frente ao número 280, Ípica 2 e Joaquim Murtinho, em frente ao número 2460, no bairro São João. Requerimento 622, protocolo 1907 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo instalação de bueiros na rua Bento Gonçalves, no bairro Santana. Requerimento 623, protocolo 1908 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento da rua Marcos Almeida, bairro Ípica 2. Requerimento 624, protocolo 1930 de 2023. Vereador Zácaro solicita ao Legislativo apoio ao projeto para substituição do sistema de planejamento do setor de radioterapia na Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Requerimento 625, protocolo 1934 de 2023. Vereador Clemente, convite ao senhor Arthur Barros Lima Caissara, diretor do Clube Desbravadores Três Fronteiras, e o senhor José Augusto Scremin, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Uruguaiana, para participação na reunião na Câmara, no dia 31 de outubro, a fim de discorrer sobre as ações promovidas pelo clube. Requerimento 626, protocolo 1937 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Júlio de Castilho, entre as ruas Venâncio Aires e Benjamin Constante. Requerimento 628, protocolo 1940 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo revitalização da sinalização na rua Estáquio Ormazábal, entre a rua 14 de Julho e José Garibaldi, bairro Nova Esperança. Requerimento 629, protocolo 1941 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento nas ruas Rodrigues Portugal, bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 630, protocolo 1902 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita a participação em reunião ordinária do professor senhor Eduardo Frederico Castro Pessano e da professora senhora Franciele Brizola, eleitos para a reitoria da Universidade Federal do Pampa.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, cumprimentando senhoras vereadoras, quero saudar aqui o grande tecladista e músico uruguaiense, Rock Lane, ou Rock Lane, in English, my friend. Mas, senhor presidente, quero acrescentar, através de um requerimento, algo mais a respeito do que já propôs e aprovado foi o projeto de lei do vereador Adenildo Padovan, responsabilizando as empresas que estão trocando as redes cabeadas em Uruguaiana e proporcionando tantos problemas. Louvo a ação do vereador Adenildo Padovan, mas o meu requerimento pede que algo mais seja acrescido já a esta lei, que está difícil de responsabilizar essas empresas, e sugiro a definição das linhas através de cores, porque temos várias empresas e não há como identificar, afinal de contas, quantas são. Quais são as que estão promovendo essa desorganização total, proporcionando acidentes e transtornos, não é? E sem que haja um retorno e uma atenção especial. Até também sugiro, neste meu requerimento verbal, senhor presidente, que os seus representantes venham à Comissão de Serviços Municipais explicar o porquê de não estar atendendo a tantos reclames, a tantos apelos que a comunidade vem fazendo para que seja resolvida essa situação desses cabos que hoje proporcionam acidentes sérios, graves e transtornos à população de Uruguaiana. Muito obrigado.
Sugiro ao presidente da Comissão de Serviços Municipais que a gente faça essa solicitação através da Comissão de Serviços e que seja também solicitada a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Uruguaiana, pois essas empresas realizam atividades somente autorização do poder público. Então, também solicito o comparecimento do secretário para nós sabermos a atual situação dessas empresas, se sim legalizadas ou não. Peço com a palavra, vereador... Regulamento verbal?
Não, peço a palavra no requerimento, vereador Egito.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa questão que o vereador Egídio aborda, obviamente que o requerimento pelo expediente vai ir para a comissão de serviço para nós podermos fazer a agenda com eles, e já também requerido pelo presidente da casa que o secretário do desenvolvimento econômico também esteja presente, e acredito que também seria bom o secretário da infraestrutura, porque nós vamos ter que conversar, inclusive sugiro fazermos, que nem foi feito em uma cidade, se não me engano, de São Paulo, fazer um mutirão de um único dia e cortar todos esses fios desse pessoal, hein? Porque a maioria desses fios está inócuo na via pública. E aqueles que tiverem condições, eles que vão lá no dia lá dizer qual é o que tem condições, talvez aí eles apareçam, né? Esses dias eu vi uma cena, só para registrar aqui, um domingo de manhã, estava baixando a 15 de novembro, na esquina do Elisa Ferrari Valls, na rede mais baixa, que é a rede de telefonia, aquela mais grossa, aquele cabeamento, tinha uma escada parada no meio da rua, 15 de novembro, parado, e um indivíduo lá, subido lá em cima, sem sinalização nenhuma, e uma meia dúzia puxando um outro fio, quadra fora, estendido a meia altura, também na via pública. O risco daquele momento era iminente de acontecer um acidente. E eu parei para falar para o rapaz que ele deveria colocar no mínimo uma sinalização de cones ali, ou ter avisado o órgão de trânsito, mas ele foi de uma ignorância sem tamanho. Eu tive que pedir para o pessoal ir lá orientar eles. Domingo de manhã eu pedi para as guarnições da Romu ir lá dar uma orientação para eles, domingo de manhã, da qual era a forma que eles deveriam se comportar lá na... Então, este exemplo, sim, fazer uso moderado, uso progressivo. Aí, vereador Egídio, apenas para registrar isso, essa cena que eu vi lá, que talvez para eles seja normal atuar dessa forma, mas o risco de causar um acidente, se um motociclista passasse ali naquele momento, se degolava. Né? E a escada, sem nenhuma sinalização, era outro risco muito grande de um acidente. Então vejo que a proposta é boa, né? Mas também devemos sugerir, presidente, já desde agora, que se aborde essa questão de fazer uma, entre aspas, limpeza nessas redes aí que são aí. Muito obrigado.
O vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. Ontem nós nos deparamos com uma cena aqui, até eu entrei em contato com o vereador Clemente, já no início da manhã, aqui na esquina do Correio, com a miscelânea ali, a Tiradentes com a 15. A secretaria teve que ser chamada, a Secretaria de Infraestrutura teve que estar presente, juntamente com a Romu, porque o cabo, literalmente, ele cedeu e tomou conta da rua. Qualquer pessoa que passasse ali, um motociclista ou qualquer outra situação, um automóvel mesmo, engancharia ali no fio, né? Então, estava ali ontem todo um aparato para levantar o cabo. Mas eu sugiro, senhor presidente, que façamos, então, apenas uma sugestão em nome da mesa diretora. São 17 empresas que prestam serviço em Uruguaiana. Né? 17 empresas que fazem o serviço de cabeamento. Mas eu sugiro também que, além dos secretários, as pastas interessadas, também possamos convidar a RGE para esse mutirão de limpeza, assim como foi feito em Santana do Livramento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, só para contribuir com os colegas vereadores, nós já fizemos o primeiro mutirão, retiramos em torno de 2 mil metros de cabeamento de vias públicas, porém que é o desleixo de algumas empresas que não se fizeram presente. Por isso que é importante a participação nessa reunião, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pois essas empresas, para realizar as atividades em nossa cidade, elas têm um alvará para a realização desse serviço. E eu acho que é o momento de nós unirmos forças, já que nós temos uma lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Prefeito Municipal. Chegou o momento, e caso essas empresas não comparecerem, que sejam suspensas as atividades, embora as licenças para a operação dessas empresas e a realização e o cabeamento são pela ANEEL. Mas a responsabilidade da empresa RGE, porque é detentora dos direitos, onde estão os cabos de transmissão da nossa rede de energia. Mas é importante a ação das comissões, vereador Clemente, com apoio, tenho certeza, de todos os colegas vereadores, de primeiramente pensar na segurança de nossa comunidade de Uruguaiana. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos, para a solicitação do requerimento verbal.
Veio pedir o requerimento verbal as explicações da Prefeitura Municipal, do senhor Prefeito Municipal, no que tange o não funcionamento do sistema dos postos de saúde, do setor de ICMS e alguns outros sistemas da Prefeitura, domingo, segunda e hoje. Nos dias atuais, o funcionamento dos sistemas é primordial para que possa se fazer atendimento a contento da população. E os servidores, muitos, estão se manifestando que estamos sem sistema. Eu fui pesquisar, realmente, estamos sem sistema. O que mais preocupa são os postos de saúde sem sistema. Pouco pode ser atendido com os postos de saúde sem sistemas. Tem um burburinho que a gente não pode trabalhar com esse tipo de pauta, mas que estaria sendo trocado um equipamento e a empresa que atende a internet não tem corpo técnico em Uruguaiana. Então teve que se aguardar essa empresa vir de fora para fazer essa troca, o que é completamente, minimamente absurdo. Porque hoje todo o atendimento ao contribuinte, à cidadania, depende de sistemas. E a prefeitura ficar sem sistema 3 dias é realmente inadmissível. Então, viemos, através do requerimento verbal, pedir explicações do que aconteceu.
Sistema, só para contribuir, vereador Marcelo, sistema informatizado, o que é? Internet? Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 205, protocolo 1894 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao executivo colocação de um semáforo na esquina da Avenida Presidente Vargas com Rua Iris Valls. Indicação 206, protocolo 1913 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo instalação de rampas de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiências ou detentoras de mobilidade reduzida na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Indicação 207, protocolo 1909 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo canalização do esgoto na rua Bento Gonçalves, próximo ao número 1914, bairro Santana. Indicação 208, protocolo 1910 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo poda ou extração de árvore na rua 14 de julho, em frente ao número 1598, Francisca Tarrago. Indicação 209, protocolo 1911 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização da faixa de pedestre na rua 14 de julho, em frente ao número 2969, bairro São Miguel. Indicação 210, protocolo 1912 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo instalação da rede elétrica na rua Miguel Barbará, em frente ao número 198, bairro Ípica 2.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicita a secretária que faça a leitura das moções.
Moção 417, Protocolo 1884 de 2023. Mesa diretora, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica de tempo integral ao seu Vamose, alusiva aos seus 80 anos. Moção 419, Protocolo 1897 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor aos professores Eduardo Frederico Castro Pessano e Franciele Brizola, candidatos à chapa 3, vencedora da eleição de escolha da Reitoria da Universidade Federal do Pampa. Moção 420, Protocolo 1901 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Esporte Clube Independente pelos seus 56 anos de existência. Moção 421, Protocolo 1926 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Companhia Dallon Machado Escola de Dança pela conquista do 27º Festival Santa Maria e Dança em Dança realizado na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Moção 422, Protocolo 1927 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Padaria Antiga Modelo pelos 29 anos de existência. Moção 423, Protocolo 1916 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares David Cristiano Cooper Alves, Marlon de Souza da Silva, Luiz Fernando Mossi, Vicente e Gabriela Fernandes Garcia, do 6º Batalhão de Choque, pelo ato heróico de salvamento do vice-cônsul brasileiro na República Oriental do Uruguai. Moção 424, Protocolo 1915 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor a Raquel Cardoso Vernes. Desafio Superfoco, evento pensado na saúde dos participantes na faixa etária de 20 a 50 anos, realizado de 21/8 a 10/9 de 2023. Moção 425, Protocolo 1933 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao Clube de Desbravadores Três Fronteiras pela passagem de 60 anos da instituição, comemorando no dia 30 de outubro. Moção 427, Protocolo 1936 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Piquete Novo Rumo pelos seus 26 anos de fundação. Moção 428, Protocolo 1938 de 2023. Vereador Padovan, congratulações e louvor a Palicone Stark House pela abertura Steak, né, pessoal? Me ajude. Steak House. Obrigada. Pela abertura do empreendimento em Uruguaiana. É, não, maravilhosas, né?
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, por que nos acompanha nesta manhã. Senhor presidente, se possível, com a anuência do plenário, se nós pudéssemos inverter a pauta e passarmos para os projetos em segunda discussão e votação, só porque já foram lidos os pareceres para a gente poder liberar o pessoal dos roxinóis também, que estão aqui há mais de uma hora e meia. E eu acredito que a gente... Porque eu vou ter que incluir mais 3 projetos ainda hoje, e a gente, senão o pessoal vai ficar meio dia e meia.
Coloque em votação a solicitação do líder de governo, vereador Carlos Delgado, para a inversão da pauta. Aprovada por unanimidade. Comentando o nosso plenário, também a gente cumprimenta o nosso secretário de Meio Ambiente uruguaiano, secretário que está destacado, sendo lembrado por toda a comunidade pelos seus excelentes serviços prestados à nossa cidade. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária a leitura da emenda ao PL 30, emenda ao PL 31.
Em segunda discussão e votação únicas, projeto de lei 31, protocolo 233 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, institui o programa de prevenção aos diabetes nas escolas públicas municipais e creches no município de Uruguaiana.
Registro que já foram lidos os pareceres ao PL 31. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordem permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei 31 está aprovado. Solicito à secretária a leitura da emenda ao PL 76.
Projeto de lei 76, protocolo 921 de 2023. Vereador Carlos Delgado e José Clemente, declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis.
Registro que já foram lidos os pareceres ao PL 76. O projeto está em discussão.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Obrigado, vereador Marcelo. Presidente Juca, vereadora Azuma, colegas vereadores, público que nos acompanha nessa manhã, em especial meus amigos da escola, os Rouxinóis, em nome do nosso sempre presidente, Quirino, e precisamos ressaltar também a presença sempre em nossos corações da família Luzardo, Tuca, Magda, enfim, todas aquelas pessoas que construíram a história dos Rouxinóis e que fizeram, com certeza, a escola mais antiga de Uruguaiana, mais tradicional, sem desmerecer de maneira alguma as demais, mas que através do exemplo dos Rouxinóis muitas outras escolas surgiram e engrandecem o nosso carnaval. Enaltecer, reconhecer o Rouxinol na utilidade pública é reconhecer, enaltecer o carnaval de Uruguaiana. Aqui também vejo o presidente Fábio, da Ilha do Marduque, o Pedrinho estava aí dos Bambas também. O carnaval não se faz sozinho, não se faz com uma escola só. Nós precisamos enaltecer tudo isso, reconhecer o que Uruguaiana tem de melhor, as potencialidades, a importância da nossa cultura, a importância dos Rouxinóis na sociedade uruguaianense. Assim, em parceria com o vereador José Clemente, e acredito que vamos ter aprovação unânime deste plenário, é um motivo de muita alegria nós podermos reconhecer tudo que o Rouxinóis fez por Uruguaiana, todas as pessoas que passaram pela escola, que se criaram na escola e que acrescentam em muito a nossa cultura. Eu vejo lá atrás o amigo Lisca também, um grande parceiro do nosso carnaval de Uruguaiana, e esse é o trabalho que nós precisamos manter na nossa Câmara. Reconhecer sempre, enaltecer e valorizar todo mundo que enriquece a nossa cultura, e hoje o carnaval, sem sombra de dúvidas, é o maior evento popular da nossa cidade e um dos maiores do Grande do Sul. Então, parabéns à Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis. Parabéns a todas as pessoas que construíram, fizeram e mantêm toda essa história de tradição no Carnaval de Uruguaiana.
Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Eu não quero passar na frente dos proponentes. Cumprimentar o vereador Delgado, o vereador Clemente, pela propositura. Eu lembro que, quando era criança, o meu avô Milton Lemos era torcedor, era coviano. O meu pai, marduquenho. E a tia Regina, a professora Regina Vitorino, e a minha avó, Shirley Lemos, a gringa, torcedoras fanáticas do Rouxinol. Então ficava aquela disputa para que eu fosse nas escolas e eu acabava para tentar contentar todos e em todas. E alguns, os rouxinóis têm uma trajetória na nossa comunidade, têm uma trajetória no nosso carnaval, no atendimento às pessoas, que realmente marca a história da Uruguaiana, marca a história do carnaval. Alguns pontos, até mesmo o carnaval fora de época, que é decorrência de disputa judicial em relação aos ensaios, né, dos rouxinóis, e hoje é um sucesso no Brasil inteiro. Também alguns sambas enredo que me marcaram muito, né, marcaram muito, e é impressionante como a memória humana ela nos prega algumas peças, né. Eu me recordo de vários sambas do rouxinol, vários, assim, né? Maria, 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 hoje eu vou cantar, vou te contagiar, e de dourado ventre em cena e conta a história, vou pintar as minhas glórias no meu carnaval. E de todos, o que mais me marcou, eu até acho que os rouxinóis não foram campeões com esse samba, que eu era criança, estava no escritório do Milton Lemos, e o João Carlos da Nova perguntou para o meu tio Mário Luiz, Lico, o que é GIF? Isso era mais ou menos 2000, acho que foi. E aí o Lico diz, não, GIF está aqui, um desenho da internet, assim. E aí eu lembro que os rouxinóis apresentaram, para mim, eu acho que é o samba mais lindo que eu já escutei na vida, assim, né? Pra buscar a sua colombina, pirro vai ao computador, unido ao cérebro eletrônico, na esperança de encontrar o seu amor. Navega na rede, conhecendo gente, em sites que são enciclopédias virtuais, jogos eletrônicos e GIFs musicais. Um dia diferente, pirro acessar, uma internauta virou linda colombina, descobriu o amor que tanto procurou, apaixonado, simplesmente alucina. Essa paixão logo cresceu, regada a flores virtuais, GIFs, cartões animados. Mas um alecrim estremeceu esse romance, emitindo um vírus pra quebrar a ilusão de sonhos tão distantes. O meu cantar é pra você, que sabe amar, sabe viver. Uma homenagem aos rouxinóis, colega de samba. Muito obrigado, presidente.
Excelente, vereador Marcelo Lemos. A mesa diretora dá 10 no quesito para o senhor e passa a palavra ao vereador José Clemente.
Excelentíssimo, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade. Menos aqui quero endossar aquilo que o vereador Carlos Delgado falou há pouco da escola de sambas rouxinóis. E essa proposição, assim como as demais escolas que nos procuraram também, e inclusive da escola de samba de Oxuxa na Zebra, já foi aprovado aqui esta mesma matéria, e a intenção é auxiliar sempre o carnaval, as escolas, né, e quando se fala em titulação de utilidade pública, ela deve ser a matéria sempre bem trabalhada para não haver confusão quando algumas propostas que aqui aparecem, às vezes, na questão de utilidade pública, mas ela tem um viés, uma conotação no texto diferente que não esta, e aí fica inviabilizado. Em algumas oportunidades a gente falou disso. Eu apenas fazer uma pequena lembrança. Um dia eu acredito que eu falei isso para o Quirino, porque eu falei para a Madalena, que é a nossa servidora da casa. Eu lembro dos rouxinóis, quando eu vinha da minha casa, eu tenho 58 anos, eu vinha lá da minha casa pela 24 de maio, hoje está aqui o Ormazaba, que não tinha asfalto. Nós vínhamos, e ainda tinha o Elivelto, a sanga do Luiz Pinto, que hoje é aquela galeria. Nós íamos um grupo de gurizada na época, de jovens, nós íamos para os rouxinóis a pé. Lembro que dias como dias de chuva,
Né? A gente vinha e chegava aqui nos Roxinóis embarrado, porque nós era de vila, de bairro, somos, né? Chegava aqui embarrado. Lembra, alguém lembra do seu Podério? Estava na portaria muitas vezes, mas ele já nos conhecia. Exato. Então, existem lembranças, como o vereador Marcelo aqui cantava. Eu lembro, para os senhores terem uma ideia, quando ainda o carnaval, ele saía quase aqui da 15 de novembro, o desfile, e quando os Roxinóis chegou ali, um pouquinho passando a Duque de Caxias pelo presidente Vargas, foi a primeira vez que eu lembro de ter uma parada de bateria, onde se cantou os 25 anos do Roxinol. Parabéns, Roxinóis, era ali uma paradinha, e a bateria fazia a paradinha. Então, com 25 anos... dos Roxinóis, nós já andava de verde na avenida. Lamento algumas coisas que aconteceram lá em outros tempos também, né? E que não é a conduta de uma ou outra pessoa que às vezes nos afasta das entidades, mas a gente tem auxiliado aqui, buscado auxiliar as escolas de samba. Então essa proposta também, acredito eu, que futuramente, assim como as demais, possam chegar e atingir alguns objetivos. Obrigado, presidente.
Para o vereador José Clemente, coloque em votação o projeto de lei número 76. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 76 está aprovado. Interrompo a sessão e convido a todos os integrantes que se fazem presente da diretoria da escola. Da Escola de Samba Roxinóis, para, junto aos vereadores, fazer um registro desse momento importante. Fará uso da palavra, emocionado, nosso presidente Jorge Quirino.
Na pessoa do presidente desta casa, eu cumprimento todos os vereadores presentes, todas as pessoas presentes. Dizer que todo mundo contou uma história aqui, então, já que eu vou fazer uso da palavra, eu vou contar a minha história, como é que eu cheguei no Roxinol. Eu me criei na Vila da Raposa. Para quem conhece, aonde é o Colégio José Francisco, ali passando ali, naquele beco ali eu me criei. Naquela época eu vendia pão, eu tinha uns 5, 6 anos. E a minha mãe tem um compadre chamado Maneco, que era Roxinol doente. Ele pagava a minha mãe 1 quilo de erva para me levar para o Roxinol. Então, desde os 5 para 6 anos eu me tornei Roxinol. Hoje, com a idade um pouquinho elástica, passei de 50, passei de 60 e continuo nessa escola do meu coração. Quero agradecer aos vereadores, todos vocês, não vou dizer nome por nome dos que entraram, apesar de todos que votaram, porque eu acho que todos contribuíram para que o Roxinol chegasse a esse momento. É um sonho antigo da nossa escola, um sonho que a gente lutou faz 3 anos, fomos, voltamos e conseguimos tornar o Roxinol de utilidade para o João. Já é de reconhecimento patrimônio cultural municipal por gestões passadas. E volta agora a ser de utilidade pública. Para nós não tem tamanho da alegria do nosso coração de agradecer a essa casa, agradecer a todos aqueles que colaboraram com esse título de utilidade pública dos Roxinóis. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que acompanharam e tenho certeza que o Roxinol cada vez se expande mais, a família Verde Branco se expande mais. Obrigado.
Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho a leitura da emenda ao PL 96.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do projeto de lei número 96, protocolo número 1266-2023. Vereador Carlos Delgado institui o torneio Open de Tênis Fernando Bastos Fittipaldi no município de Uruguaiana.
Registro que já foram lidos aos pareceres ao PL 96. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. O projeto de lei 96 está aprovado. Em discussão e votação única, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 93.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao relatório da Comissão de Justiça e Redação. Do parecer, conforme abordado na proposição, trata-se de imóvel adquirido nos termos da Lei nº 993, de 5 de agosto de 1969, que autoriza a aquisição de imóvel para a construção de um albergue noturno e da outras providências. A presente reversão fundamenta-se especificamente no artigo 3º da supracitada lei, o artigo 993 de 1969, que possibilitou a aquisição da área em nome da Caixa de Socorro Imediato ao Indigente. Uma vez ocorrendo a extinção ou insolvência da entidade, declarada de utilidade pública, à época a lei número 1001, de 12 de novembro de 1969, e teve a condição oficialmente revogada pelas razões expostas na lei número 5.333, de 28 de dezembro de 2021, ou seja, o descumprimento da legislação enquanto a inexistência da entidade pela não apresentação de atualização cadastral e pelo não atendimento no artigo 5º da lei 2019, de 11 de julho de 1989, que estabelece as normas para reconhecimento de utilidade pública e das outras providências. O texto ressalta ainda que o município busca a desafetação para posteriormente proceder à alienação do imóvel através da modalidade de concorrência pública com os recursos oriundos sendo reservados exclusivamente para reformas de imóveis e patrimônio público do município, construções de novos imóveis para funcionamento de órgãos ou setores da administração municipal ou obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas. Analisando o tema, o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, Comissão de Justiça e Redação, e ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos de que, de acordo com as atribuições da comissão, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos agora à Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente, do parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que reverte o patrimônio público do município, o imóvel adquirido nos termos da Lei 993, de 5 de agosto de 1969, e que autoriza a sua desafetação, alienação por meio de concorrência pública. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo reverter o patrimônio público do município de Uruguaiana, o imóvel adquirido nos termos da Lei 993, de 5 de agosto de 1969, que autoriza a aquisição de imóvel para a construção de um albergue noturno e das outras providências. O projeto prevê que todos os bens materiais e benfeitorias, independentemente de qualquer indenização, serão restituídos ao município. Além disso, o município busca a desafetação para posteriormente proceder à alienação do imóvel através da modalidade de concorrência pública do tipo maior oferta, cujos recursos oriundos do produto dessa alienação sendo reservados exclusivamente para reformas de imóveis e patrimônio público do município, construção de novos imóveis para funcionamento de órgãos ou setores de administração municipal ou obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas do município, a exemplo de outros procedimentos com idênticas finalidades. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2023, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, relator. Vamos agora à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Do parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que reverte o patrimônio público do município, o imóvel adquirido nos termos da Lei 993, de 5 de agosto de 1969, e que autoriza a sua desafetação, alienação por meio de concorrência pública. O presente projeto de lei tem como objetivo reverter ao patrimônio público, ao município de Uruguaiana, o imóvel adquirido nos termos da lei 993, de 5 de agosto de 1969, que autoriza a aquisição de imóvel para a construção de um albergue noturno e da outras providências. Considerando que os frutos da futura alienação serão destinados para reformas de imóveis do patrimônio público do município, construções de novos imóveis para funcionamento de órgãos dos setores da administração municipal ou obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas do município. Se observa que a presença e que a presente proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual se entende a proposição plenamente adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, serviços municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 8 de setembro de 2023, vereador Egídio Carvalho, relator. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 não e 1 ausência, o projeto de lei 93 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 150.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 150 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 1919 de 2023, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais e psicólogos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, SEDES, assistente social vinculado à Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, SEARF. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o projeto legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, conforme o Poder Executivo, a contratação reivindicada destina-se à continuidade da execução na política de assistência social no município através do Sistema Único de Assistência Social SUAS, por meio de Proteção Social Básica, PSB, através dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS, Cabo Luiz Quevedo, Bela Vista e Rui Ramos, na Proteção Social Especial de Média Complexidade, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, PAEF e MSE, Serviços de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos de Médias Socioeducativas, Medidas Socioeducativas, Serviços de Abordagem Social e da Proteção Social Especial em Alta Complexidade, através dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, Casa Azul e Casa 2, serviços de acolhimento familiar, serviços de acolhimento institucional de adultos e famílias, bem como atendimento a demandas vinculadas ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRA, equipe de gestão, salientando também a desta forma, busca-se atender a norma operacional básica de recursos humanos de Sistema Único de Assistência Social, NOBSUAS, RH, na composição de equipes básicas de referências dos equipamentos existentes no município. Ainda conforme texto da proposição, em virtude da sua população, o município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, é caracterizado nos SUAS como um município de grande porte, possuindo como meta, através de serviços ofertados no PSB, o atendimento até 5 mil famílias referências em cada equipamento de CRAS, sendo que no tange ao CREAS, conta com uma unidade que atende toda uma população vítima de violação de direitos, sendo crianças, idosos, mulheres, deficientes, entre outros. Por fim, Destaca-se a contratação da assistente social vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SARF, impõe pela exigência da atuação deste profissional, visando a execução de procedimentos em projetos sociais e habitacionais e de regularização fundiária urbana, em cumprimento aos termos do Decreto 042, de 30 de janeiro de 2020, alterado pelos Decretos 210, de 31 de março de 2021, analisando o tema e o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto por análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de novembro de 2023, vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de disposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais e psicólogos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, e assistente social vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SEARF, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar em caráter temporário por prazo determinado até 10 assistentes sociais e até 5 psicólogos para atender necessidades excepcional ao interesse público do município, do Poder Executivo vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, visando continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referência e Assistente Social CRAS 1, Cabo Esquevedo, CRAS 2, Bela Vista, CRAS 3, Rui Ramos, pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Equipe de Abordagem Social, Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, Casa Azul e Casa 2, Serviço de Acolhimento Familiar, Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias, CRA, Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência e Equipe de Gestão, e um assistente social vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SEARF. Outro sim, analisando a presente proposição sobre o ponto de vista financeiro, a fonte de custeio com as contratações estão dispostas no artigo 10 desse projeto, conforme segue. Inciso 1, CRAS 1 e 2, 3502, Fundo Municipal de Assistência Social, 08-2444-115.4.164, manutenção dos serviços de proteção social básica, fonte de recursos 1133, BL, PSB, FINAS, inciso 2, CREAS, PAF, EMSE 3502, Fundo Municipal de Assistência Social 08-2444-116.4.165, manutenção dos serviços de proteção social especial, média complexidade, fontes de recurso 1141, BL, PS, CEMEC, FINAS, inciso 3, CADSUAS 08-2444-119.4174, manutenção do PBF, Cadastro Único, Fonte de Recurso 1063, Programa Bolsa Família, IGD, PBF, Inciso 5, a contratação vinculada ao CEARF 5D5, Gestão de Pessoal, 0412-8412-74.183, Folha de Pagamento, Recurso Livre 001. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos de que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, chegou a Comissão de Serviços Municipal, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei 150 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de assistentes sociais, psicólogos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, CDES, assistente social vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SEARF, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta-se do profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei 150 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, uma vez que demonstra preocupação com o atendimento à população uruguaienense na questão relacionada à assistência social. É necessário mencionar que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana registrou na justificativa do projeto de lei 150 de 2023 de que o município realizou a convocação dos aprovados no concurso público no exato número de vagas oferecidas para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e na Secretaria Municipal de Saúde, SMS, projeto de lei 150 de 2023. Ora, o relator constatou que, de fato, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana realizou, no dia 1 de setembro de 2023, a convocação de aprovação no concurso público 01 de 2023 no município de Uruguaiana para o cargo de assistente social, totalizando o chamamento de 16 aprovados, e para o cargo de psicólogo, totalizando o chamamento em 5 aprovados, conforme, aliás, foi previsto devidamente no concurso público 1 de 2023, edital 31 de 2023, da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Conforme mencionou o Poder Executivo Municipal, na justificativa do projeto de lei 150 de 2023, os novos assistentes sociais e psicólogos foram nomeados para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e na Secretaria Municipal de Saúde, SMS, o que denota, portanto, que eventuais chamamentos de outros aprovados para esses dois cargos deverão ser necessariamente para secretarias municipais supracitadas. O relator recomenda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana a observância das determinações contidas na súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, STF, e nas determinações dos artigos 37, caput, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Caso, evidentemente, já haja as necessidades de preenchimento de vagas para os cargos de assistente social e psicólogo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, O relator sugere a avaliação técnica e legal por parte da Administração Pública Municipal de Uruguaiana, em especial a Procuradoria-Geral do Município, sobre a viabilidade da nomeação de novos aprovados no concurso público 01 de 2023, edital 31 de 2023, da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ainda que reconheça as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município de Uruguaiana e da necessidade da observância das determinações contidas da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o relator destaca que a nomeação de aprovados em concurso público para o preenchimento de vagas efetivas abertas no quadro do Serviço Público Municipal evita rotatividades desnecessárias de servidores municipais e eventuais prejuízos à continuidade e regularidade e à efetividade dos serviços, projetos e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Passado essas breves considerações, recomendamos as sugestões. O relator constata e reconhece a relevância da proposição contida do Projeto de Lei 150 de 2023, uma vez que é fundamental, imprescindível, a continuidade dos servidores, projetos e atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a favor da população uruguaiense. É necessário destacar que o aumento do nível do Rio Uruguai e que, até o momento, afetou 296 pessoas. Fonte GZH 16/9 de 2023. Demanda um acompanhamento urgente e permanente por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a fim de amenizar os graves impactos na vida dos cidadãos uruguaienses atingidos pelas cheias do rio. Em razão disso, o relator entende que o projeto de lei 150 de 2023 está em sintonia com o interesse público, garante a continuidade do atendimento à população uruguaiense e torna-se ainda mais necessário e relevante diante desse difícil momento vivido pela população uruguaiense e com o aumento do nível do rio Uruguai. Do parecer, em relação do atendimento ao interesse público e as determinações contidas no artigo 37, no caput do artigo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 150 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 18 de setembro de 2023. Vereador relator vereador José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura para o projeto de lei 150, o projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 150 está aprovado. Parecer desfavorável CCJ. Solicito à secretária a leitura do parecer desfavorável PL 09. Com a palavra, o vereador.
Eu queria retirar o projeto, conforme orientação do meu nobre colega Clemente me orientou.
Isso é importante, essa participação dos colegas vereadores, e atendendo a solicitação do vereador Zacca na retirada do PL 09, coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei 09 está retirado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 92. Parecer desfavorável ao PL 92. Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Senhores vereadores, a respeito do parecer desfavorável, eu faço a retirada do projeto.
02. Projeto 92.
Projeto 92, faça
atendendo a retirada. A solicitação da vereadora Zuman Cinello, coloco em votação a solicitação da retirada do PL 92. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 92 está autorizado a retirada. Em primeira discussão, solicito à secretária a leitura ao parecer ao PL 85.
Em primeira discussão, projeto de lei 85, Comissão de Justiça e Redação. Da análise, chegou à Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei 85, que denomina o ginásio da Escola Rui Barbosa, Bernardo de Oliveira Jaques, de autoria da bancada progressista, para análise e parecer. Inicialmente, o relator constatou algumas inconsistências na redação técnica do projeto 85 de 2023, que motivou o relator a apresentar duas emendas modificativas ao referido projeto de lei. O relator destaca que as duas emendas modificativas referem-se especialmente à emenda do artigo 1º do projeto de lei 85 de 2023, que objetivam adequar a redação do projeto de lei às normas da redação técnica legislativa com relação ao conteúdo do projeto de lei 85. O relator manifesta profundo conhecimento à proposição da bancada progressista, uma vez que demonstra sensibilidade, apreço a respeito à luta, à coragem e à força do jovem Bernardo de Oliveira Jaques. Quanto aos aspectos legais e formais, o relator constatou que foi anexado ao projeto de lei 85 de 2023, a certidão de óbito do jovem Bernardo Oliveira Jaques, o documento denominado abaixo assinado para denominar Bernardo de Oliveira Jaques, o novo ginásio da EMEI Rui Barbosa, em sintonia com as determinações contidas no artigo 66, parágrafo 1 e parágrafo 2º da Lei Orgânica de Uruguaiana. Artigo 66 e de competência privativa da Câmara Municipal, parágrafo 1º, para denominação dos próprios municipais, via logradouros, público, bairros e vilas, somente poderão ser usados o nome de pessoas, datas, feitos históricos, de marcada relevância, árvores, cidades, estados e países, mediante a prévia consulta popular na área diretamente interessada, executando-se os próprios municipais. NR, emenda 11 de 95, parágrafo 2º. Somente após um ano de falecimento poderá haver a homenagem prevista no parágrafo anterior. NR, emenda 14 de 99, Lei Orgânica de Uruguaiana. Em razão disso, o relator entende que o projeto de lei 85 observa as determinações contidas no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, do artigo 66, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica de Uruguaiana. Do parecer, mediante a inclusão das emendas modificativas apresentada pelo relator, em razão da observância das determinações contidas no artigo 37, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e do atendimento às determinações contidas no artigo 66, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica de Uruguaiana, o relator é de parecer favorável do projeto de lei 85 de 2023, de autoria da bancada progressista uruguaiana, 11 de setembro de 2023. Vereador Clemente, relator, e votos a favor. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da bancada progressista, que denomina o ginásio da Escola Rui Barbosa Bernardo de Oliveira Jaques. O presente projeto de lei tem como objetivo homenagear um ex-aluno no qual teve uma atuante participação no âmbito escolar, que teve sua vida ceifada prematuramente pela doença encefalite autoimune. Considerando que a presente proposição se encontra instruída com baixo assinado, oriundo de diversos membros da Escola Rui Barbosa, que observa que o nome indicado possui forte aceitação à comunidade escolar, motivo pelo qual se entende a proposição plenamente adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Salas das comissões, em 18 de setembro de 2023, vereador relator Egídio Carvalho e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Registro que o PL 85 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite 43, protocolo 1896 de 2022. Conselho de Ministros Evangélico de Uruguaiana convida para a Marcha para Jesus, dia 23 do 9, a partir das 14h30, no Largo da Estação Férrea.
Matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar 56, protocolo 1914 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha a justificativa de ausência no período de 12 a 14 de 9 de 2023.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei 151, protocolo 1942 de 2023. Vereadora Zumancinello institui no calendário de eventos de Uruguaiana o Dia Florescer da Autoestima da Mulher e da Outras Providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 61, protocolo 1868 de 2023. Gabinete do Governador acusa recebimento de ofício 115 de 2023. Comoção 356 do vereador Clemente, e-mail 62, protocolo 1929 de 2023, a Jergues, de ordem da conselheira-presidente, encaminha anexo ofício 191.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, até gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção no teor desse documento encaminhado pela Jergues. A Jergues fala aqui que, como surpresa para ela, depois que esteve em Uruguaiana, ela quer, através desse documento, que ela venha corrigir informações absolutamente inverídicas aqui da Câmara de Vereadores. Tá? Fazer aqui, a Jergues traz com esse documento, e eu peço a atenção dos senhores e senhores vereadores da comunidade. A Jergues aqui, vereador Padovan, fala em pedir que nós corrijamos aqui informações absolutamente inverídicas, que houve uma visita institucional da conselheira-presidente do Paulo Roberto Petersen à Câmara de Vereadores em 24 do 9, com uma equipe que estava aqui para fiscalizar. Primeiro, vamos começar a falar que não é verdade. Porque só veio parar aqui no plenário a visita da presidência, dos conselheiros da Jergues, porque fui eu que pedi para o presidente, porque era uma visita lá no gabinete, e eu que pedi que viesse para cá, inclusive gravar, para depois não ter esse tipo de manifestação aqui. Pois está gravado. A visita aqui era o Poder Executivo, onde vieram anunciar aqui a mentira que tem a universalização do sistema de esgotamento cloacal em 100% uruguaiano, que não é verdade, todo mundo sabe disso. Inclusive, eu disse aqui, e a conselheira-presidente concordou, e está gravado aqui na casa. Então, vamos começar a esclarecer o seu documento encaminhado. Também diz aqui que não cumprem sua finalidade, que houve manifestação, foi de Vossa Excelência, vereador presidente, e também minha. Não cumprem a finalidade, vou dizer de novo. Ou será que a reclamação dessa quantidade de munícipes, de pessoas que residem na comunidade, será que é tudo mentira? Não cumprem a finalidade, mandaram dizer em outro documento que era uma fiscalização híbrida. Hã? Como híbrida? Aquilo que eu perguntei lá na recepção da BRK, será que foram? Nunca foram lá. Então não tem nenhuma inverdade. E ainda salientam aqui que em 2022 teve aqui o seu Eduardo Mesquita, um ouvidor da Gergues. Mas ele não veio aqui a convite nosso. Ele apareceu por acaso aqui na Câmara e foi convidado para sentar ali onde está o vereador Bispo Padovan. E com todo o respeito que eu vou dizer aqui, mas não vou medir palavra, um ouvidor surdo, que não entendia nada e não sabia nada do que era o serviço da BRK Uruguaiana, e muito menos o que era o serviço da Gergues, porque ele veio passear em Uruguaiana. Todos os questionamentos que nós fizemos para ele, vou repetir para a senhora que vai me assistir, ele não conseguiu explicar e falar nada, então tinha que ser um ouvidor surdo. Isso é de indignar, mandar um documento dessa natureza. Vou rasgar aqui. Seu ofício, isso aqui não é documento que se encaminhe aqui para o parlamento quando vocês não nos respeitam. Vou rasgar seu documento. Isso aqui não cabe. Se o senhor quer se referir a nós, venha aqui atendo os convites que nós mandamos para a Gergues. Venha oficialmente aqui atender a Comissão de Serviços Municipais de Saúde. Se não fizer isso, é desrespeito à população e nós vamos continuar dizendo. E vamos dizer que vocês não cumprem o papel de fiscalizar essa empresa. Estão extorquindo a população de Uruguaiana com essas cobranças. O serviço não é de qualidade. Não é verdade que está universalizado o sistema de esgotamento cloacal. A cidade está toda esburacada ali na Rua Santana e outros lugares que sequer têm o serviço. Por favor, não me mandem esse tipo de documento para cá, que vão encontrar sempre essa resistência. Muito obrigado, vou passar a palavra ao vereador João Sem.
Vereador, colega, presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, vereador Zé Clemente. E para contribuir com o senhor, vereador Clemente, ao recebermos nessa casa, porque na verdade eles queriam estar lá na sala do presidente, mas através da sua solicitação como presidente da Comissão de Serviços, convidamos eles a vir no plenário. E nos deparamos aqui, quando a presidente, a diretora da Argergues, assume, vereador Clemente, com a maior gravidade, porque quando uma empresa ou qualquer cidadão que tem um funcionário que não executa correto a sua atividade, ele tem o direito a demitir, não tem, vereador Clemente? E a Argergues teve a cara de pau de assumir aqui que não é a BRK que paga ela. É pior ainda, quem paga é o contribuinte que paga a sua tarifa de água todos os meses e 2% é destinada a Argergues. É pior. Porque se é uma empresa, ainda nós aceitaríamos, porque é uma empresa que não faz nada mesmo, não tem como cobrar. Agora ela está lesando, na verdade, o cidadão do Uruguaiana quando paga sua tarifa de água e 2% dessa tarifa vai destinada a Gergs. Para eles virem a Uruguaiana, turistar, fazermos os passeios e sair daqui com a péssima impressão, porque, na verdade, eu não acredito que aqueles cidadãos saiam daqui da cidade dizendo que vieram fazer o seu papel. Eles têm que sair com vergonha mesmo, porque estão lesando a comunidade uruguaiana. Obrigado, vereador Clemente. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 179, protocolo 1898/2023, ofício número 274, com CI número 544, em resposta ao requerimento número 495 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 180, protocolo 1899/2023, ofício número 276, com CI número 536, em resposta ao requerimento número 540 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 181, protocolo 1920/2023. Ofício número 178, com o CI número 051, em resposta ao requerimento número 520 do vereador Marcelo Lemos. Ofício 182, protocolo 1921/2023. Ofício número 281, com o CI número 633, em resposta ao ofício número 652, decreto de calamidade. Ofício 183, protocolo 1917/2023. Ofício número 277, com CI número 533, em resposta à indicação de número 169 do vereador Bispo Padovan. Ofício número 184, protocolo 1932-2023. Ofício número 280, com CI número 153, em resposta à indicação do número 148 do vereador Bispo Padovan.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 763 e autógrafos número 79 e 85.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 1451 a 1485/2023 e ofício número 230 a 234, comissões.
Passamos ao período das comunicações, não havendo quem queira fazer uso da palavra, e num dia especial, no dia 19 de setembro de No dia 19 de setembro, comemoramos o dia do ortopedista. Queremos aqui dar os parabéns a esses profissionais e a casa tem o orgulho de termos dois médicos, excelentes médicos, cidadãos da nossa cidade de Uruguaiana, que hoje podemos desejar a vocês, doutor Paulo, doutor Zácaro, que não se encontra aqui, e a todos os profissionais da saúde, mas em especial hoje pela data da passagem do dia do ortopedista. E a gente agradece, doutor Paulo, o serviço prestado não somente no Poder Legislativo, mas como um médico e um profissional que cuida da sua cidade. Um amante do esporte, né? Então a gente agradece o nome do Poder Legislativo e se sente honrado em dividir com o senhor a nossa tribuna dia a dia. Também agradecemos a história do povo gaúcho, que comemora amanhã, 20 de setembro. É uma história, Egídio, de muito orgulho. E vivemos uma situação difícil neste ano, após as tragédias que aconteceu no Vale do Taquari, mas o povo gaúcho mostrou a sua força, a sua união, e hoje está repercutindo através de ações solidárias a todo aquele povo sofrido lá. Então, que seja de reflexão, que seja uma história lembrada não somente na Semana Farroupilha, e sim lembrada todos os dias, pois ontem a gente estava junto lá, a retomada de Uruguaiana também, teve a participação do nossa cavalaria, nosso povo gaúcho lá e nossos cavalarianos. Então o Poder Legislativo se solidariza também e também se sente orgulhoso de fazer parte dessa história. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 59ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e feliz dia do gaúcho.